Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa.
Iris Gandalf. Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Se você está pela internet, você está em radioriodejaneiro.am.br. E quero que você passeie, confira as nossas redes sociais, facebook.com/radioriodejaneiro1400am. Temos também Instagram, YouTube, um canal muito legal, e Twitter. E nosso WhatsApp é 984867633. Música e Mensagem, esse é o programa que está no ar agora. Estamos falando hoje, raciocinando, sobre os nossos afetos. Nós somos responsáveis por eles. Confunde-se carência afetiva com amor, mas essa carência que anseia por ser preenchida é um vazio a ser trabalhado internamente. E, antes de mais nada, falta de autoconhecimento. Só quem conhece a si mesma pode saber o que quer. E é imprescindível saber o que se quer para buscar alguma coisa, fazer alguma coisa por si e não esperar permanentemente pelo reconhecimento, pela gratidão e pela admiração do outro ou da outra. Mas se por um lado não somos responsáveis pela felicidade de ninguém, por outro lado, ao nos vincularmos numa relação de afeto, não podemos deixar de levar em conta as necessidades, o bem-estar e os anseios do outro ou da outra. Mesmo que você não se sinta mais ligado a essa pessoa ou que nunca tenha se sentido diretamente vinculado a ela, se você permitiu que essa ligação se estabelecesse, também se permitiu fazer parte de um universo que não é o seu. Se permitiu tornarem uma referência na tragédia evolutiva dessa pessoa. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nunca é demais lembrar, plantamos afetos, nem sempre conscientemente, e o que colhemos são afetos, nem sempre planejados ou mesmo desejados. Não somos escravos dos afetos que criamos. Podemos, na maioria das vezes, virar as costas e seguir em frente. Mas não há como nos eximirmos do preço a pagar. E em matéria de sentimentos, o preço geralmente é caro e o juro é bem alto. Muitas vezes, situações mal resolvidas ultrapassam o túmulo em busca de uma solução mais satisfatória. Pouco ou nada disso tem a ver com amor. O amor não termina. Nasce, mas não morre. O amor está em nós, faz parte do nosso ser. Cabe a nós desenvolvê-lo e vivê-lo. Mas o amor muda, se adapta, se transforma, muda o foco, porque nós mudamos. Cuide dos seus afetos. Você não é responsável pela felicidade das pessoas que têm afeto por você, mas você é responsável pelo afeto que essas pessoas sentem por você. Ou você acha que não tem nada a ver com o que as pessoas sentem por você, que isso é apenas uma escolha delas, e você não tem nada com isso. Pense. Vamos pensar nisso. Muita gente diz assim: eu tenho carência de afeto. À luz do dicionário emocional, carência significa falta de nutrição afetiva básica, constituindo-se em mais um dos efeitos nocivos da conduta egoísta ao longo de vidas sucessivas. Agravada por uma educação infantil deficiente, a baixa autoestima ou a autoaversão é um dos traços psíquicos e emocionais na maioria dos habitantes da Terra. Considerada na medicina do mundo astral como uma doença matriz, a baixa autoestima é o alicerce de uma enorme variedade de sofrimentos humanos. A carência de afeto pode ser definida como um processo de anorexia emocional ou de desnutrição de alimento essencial para a saúde integral. E essa desnutrição pode impulsionar o coração humano ao padecimento de algumas doenças, como a rejeição, a descrença, a insatisfação crônica, o pânico, a depressão, a dependência, a sensação de incompetência e outros graves quadros agudos que configuram o dilacerante estado interior de insegurança emocional e de solidão. Na raiz dessa dor, o ser humano se encontra angustiado e desesperado por ser amado. A insegurança e a solidão desvitalizam progressivamente o sistema energético de defesa, abrindo chakras às mais diversas agressões predatórias astrais de bactérias, vírus e micro-organismos capazes de adoecer o corpo físico. A energia, preste atenção, emanada pela insegurança, é uma poderosa usina de forças catalisadoras, isso é, ela atrai as chamadas forças invasoras ambientais, fragilizando a nossa saúde física e energética. É uma usina que funciona como um imã, puxando, sugando e rastreando, sem interrupção, o que pode preencher a carência, a falta de nutrição. É como uma perturbação nos corpos sutis da criatura, estabelecendo condições favoráveis aos mais diversos quadros, incluindo vampirização energética de encarnados. Quando nos sentimos carentes, preste atenção. É comum embarcarmos em relacionamentos confusos, porque buscamos naquele outro ser o amor que não conseguimos desenvolver para sustento pessoal. E quanto mais carentes, preste atenção, menos gostamos de nós e mais desesperada será a busca pelo outro para preencher a nossa vida. Preste atenção. O clima astral de quem vive assim é vulnerável e agrega um alimento emocional de baixa qualidade nos ambientes e nas pessoas de sua convivência. Carência afetiva. Como estão os seus afetos? Carência afetiva é uma doença que solicita tratamento, apoio e orientação. Então, não tenha vergonha nem medo de buscar ajuda. Um psicólogo, um terapeuta, um autoconhecimento, vá em busca disso para hoje, para ontem. Porque essa insatisfação com nós mesmos, que chega até os limites da aversão, tem um poder extraordinário de camuflagem. E por essa razão nos impede de verificar com exatidão qual a raiz de muitos dos nossos comportamentos perante a vida. Condutas nascidas da raiva, do medo, do orgulho, da tristeza, da culpa, costumam esconder esse desgosto de nós mesmos. A parábola do filho pródigo narrada no Evangelho é a história de nossa evolução. Depois de cansados de esbanjar aquela herança divina com nossas escolhas infelizes, estamos fazendo o caminho de volta para Deus, resgatando o divino dentro de nós. Eu sempre falo isso. Busque o divino dentro de si mesmo e de si mesma. E aí retornamos cansados, pobres, infelizes, e Deus, como narra um texto evangélico, nos acolhe com bondade, oferecendo-nos sempre o melhor. Agora, a bondade do Criador não nos dispensa de colher o fruto de nossa plantação. Carência é resultado de egoísmo milenar. É efeito de quem não entrou em comunhão com a vida, com o próximo e com as leis superiores do bem e do amor. Pense nisso. A nenhum de nós vai faltar as condições de superar essa carência e de nos reeducarmos. Se você deseja sinceramente retomar o seu caminho em direção a uma vida farta, preenchedora e sob a presença da alegria, transforme os impulsos personalistas em valores morais. O que nos falta para superar o estado de carência é saber nos cuidar não mais com egoísmo centralizador, não mais com caprichos pessoais, mas com aceitação, com amor, acolhimento, coragem e, sobretudo, humildade. Chegando Mária Morim, Momento com Jesus, capítulo 80 e 81, no Livro da Esperança, por Emmanuel, psicografado por ele, Chico Xavier.
No programa Música e Mensagem, Momento com Jesus, na voz de Mário Amorim.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus, segundo o relato de Marcos, no Evangelho, capítulo 8, versículo 34. A propósito, dispõe o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 do capítulo 24. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mais incompletos da piedade religiosa. E perdemos em parte muitas encarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado e inútil. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. A face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a nos esquecer na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, basta às vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução, quase sempre, somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Palavras de Jesus, segundo Mateus, no Evangelho, capítulo 7, versículo 7. Buscai e achareis. Sobre isso dispõe o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 25. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Costumamos admirar as personalidades que se galardoam na Terra. Tribunos vencem inibição e gaguez em adestramento laborioso, aprimorando a dicção. Poetas torturam versos durante anos, transfigurando-se em estetas perfeitos, ajustando a emoção aos rigores da forma. Pintores reconstituem os próprios traços centenas de vezes, fixando por fim os coloridos da natureza. Atletas despendem tempo indeterminado, manejando bolas e raquetas ou submetendo-se a severos regimes em matérias de alimentação e disciplina para se garantirem nos galarins da evidência. Todos eles são dignos de apreço pelas técnicas obtidas a custo de longo esforço e todos, conquanto sem intenção, traçam o caminho que se nos indica às vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Se aspiramos à libertação da impulsividade, que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Assim também, no campo do espírito, não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Não ignoramos que, em certos episódios da vida, não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas e que surgem lances na estrada nos quais o silêncio não é diretriz ideal. Não desconhecemos que, em determinadas circunstâncias, a caridade não deve ser vazada em moldes de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir intocável a todos os aguilhões do desejo. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras em cuja eficiência acreditamos, sofrendo impulsos inferiores, 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência, pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguimos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e nos mais variados problemas. Tudo é questão de início, e o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar.
No retorno, Nando Araújo. Interessante artigo, não. Sentimentos e afetividade, por Joana de Ângeles. Ela fala que a expressiva maioria da sociedade se encontra desassistida, especialmente pela falta de amor. Assevera-se que o amor não conseguiu sobreviver à época da ciência, de pesquisas frias e da tecnologia, tornando-se uma vaga sensação de prazer que se experimenta nos encontros momentâneos. É muito bom que você leia esse artigo de Joana. Ela continua ainda, né? Joana é imbatível. O amor é uma emoção profunda que merece considerações especiais, caracterizando-se por valores significativos. E também nosso querido amigo César Braga Saíde, sempre com mensagens. E no próprio livro de Djalma Santos também você encontra mensagens de afeto. Mas eu vou pegar agora essa especial. Acredite que você é bem maior do que pensa ser. Infinito é o poder que todos possuímos para conhecer, amar e assim crescer. Organicamente, somos finitos, pois nosso corpo nasce, cresce, envelhece e se transforma. Espiritualmente, somos dotados de tudo o que precisamos para a construção da própria felicidade. E essa questão do afeto abordada hoje é para você pensar. Interiormente, somos infinitos e bem maiores do que acreditamos ser. A capacidade de criar, de modificar, descobrir e embelezar o mundo não é atributo apenas dos grandes inventores, escritores, artistas, pessoas de poder. Está presente em você também, impulsionando-o a cumprir a missão que lhe cabe, justificando a sua passagem por aqui. Pense nisso. Matéria escrita por Luverlândio Silva, com o título Amar é um querer cuidar, cuidando. Fala que se, mesmo que faltem bens materiais, que jamais acabe o cuidado por quem amamos, porque antes de questionar o como o outro está, temos que nos colocar a cuidar mesmo sem a pessoa ser solicitada ou sem ela nos pedir. Amar é ser solícito, gentileza desprendida nos mais simples gestos e atenções. Então é isso. Cuide bem do seu amor, cuide bem dos seus afetos. Chegando, Chico Buarque. Com açúcar, com afeto.
Com açúcar, com afeto e seu doce predileto, pra você parar em casa qualquer, com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é um operário, sai em busca do salário, pra poder me sustentar. Qual o quê? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina, pra você comemorar. Sei lá o quê. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. À noite mais um copo, sei que alegre, mas não troco. Você vai querer cantar na caixinha. Um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar.
Cuide bem dos seus afetos, tenha um bom dia, tudo de bom pra você. Beijo.
Pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida, pra agradar meu coração. E ao viver assim.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e mensagem.